Sem falta na Rádio Observador, sempre com o Pedro Henriques. Mais uma vez, boa noite, Pedro. Estiveste connosco ao longo desta emissão, a olhar para o trabalho da equipa de arbitragem Denis Ayatakin, árbitro alemão. Na equipa de arbitragem teve também na equipa de vídeo-árbitro teve também um árbitro alemão, Bastian Decker, creio que é assim que se diz também. Mas vamos olhar lance a lance para este jogo, que não teve propriamente grandes casos no jogo. Teve algumas situações, alguns cartões distribuídos, principalmente ali no final da primeira parte, mas vamos lá a isto. E começamos pelo primeiro momento. Aos 22 minutos, há um gol do Benfica. Discutiu-se se seria legal ou não, mas tudo legal.
Sim, tudo legal. O Gilberto sai fora de jogo posicional, mas a bola é tocada de forma deliberada pelo Verbich, ou seja, o jogador da equipa do Dinamo. E, portanto, nós vulgarmente dizemos que a bola vem do adversário, e, portanto, quando a bola vem do adversário, legaliza a posição de fora de jogo, é como se não tivesse, mas é bom sempre irmos dando este enfoque, porque se a bola ressaltasse em Verbich, mantinha-se o fora de jogo. Como ele jogou deliberadamente a bola, e repito, ele não quis passar a bola para o Gilberto, mas jogou deliberadamente a bola, e ao fazê-lo, é aí que se considera que a bola vem do adversário e, portanto, legaliza a sua posição. E, portanto, gol legal do Benfica em relação àquela questão, ou esta questão que estamos aqui a referenciar, do fora de jogo.
Fica a situação legal nesse caso, é o segundo gol do Benfica ao minuto 22. Exato. Ao minuto 24, começamos a ter aqui alguns cartões amarelos. Primeiro para Gilberto.
Sim, eu na altura até fiquei com a ideia que o cartão amarelo teria surgido por causa de alguma ação de comemoração do gol, mas não, depois é que me apercebi que foi relativamente à falta, porque na emissão não me tinha apercebido logo no direto. O Gilberto vê o cartão amarelo porque realmente tem uma entrada por trás, e quando diz uma entrada foi um pisão, depois ainda pontapeou a bola, enfim, um bocadinho em protesto por ter sofrido a falta, mas de qualquer maneira percebi depois pela linguagem corporal do árbitro que o árbitro mostrou o cartão amarelo pela infração e não por o facto dele ter posto pontapeado a bola em desacordo com a decisão do árbitro. De qualquer maneira, cartão amarelo bem mostrado.
Ao minuto 30, mais um cartão amarelo, agora para o lado do Dinamo de Kiev, Zabarnik, creio que foi ele que recebeu o cartão, certo?
Sim, exatamente. Portanto, o Zabani acaba por ver este cartão amarelo pelo protesto. Portanto, o árbitro não mostra na falta, uma falta simples, uma zona de saída do Benfica, com o jogador, penso que até o final do João Mário estava a tentar fazer rotação e sofre a infração. O árbitro não mostra o cartão amarelo, assinala a falta. O jogador do Dinamo foi veemente na forma como foi protestando, e, portanto, o árbitro, por esse protesto, mostrou o cartão amarelo. Boa decisão, portanto.
Minuto 36, cartão amarelo para Verbich, também jogador do Dinamo.
Sim, é uma bola perdida em zona, como costuma dizer, proibida. O Dinamo está a sair ali próximo da sua área, perde a bola, e ao perder a bola e o Benfica ao iniciar aquilo que era uma jogada de perigo, ele, Verbich, tentou apenas destruir aquela jogada, matar logo ali o mal pela raiz, perto da área, portanto corta aquilo que nós dizemos um ataque prometedor, e portanto cartão amarelo bem mostrado.
E ainda na primeira parte, 44, cartão amarelo a Tsingakov.
Sim, este é um cartão amarelo que, se houvesse cartões laranjas, a gente dizia que era um cartão laranja, porque é uma entrada de pitons de sola lateral ao tornozelo do João Mário. Aceito, porque obviamente que na câmara lenta fica a ideia de ser mais grave a infração, em movimento normal percebe-se que realmente, havendo esse contacto, essa entrada acaba por ser mais de en passant. Portanto, não é aquela situação em que colocas lá os pitons e a bola e ficas mesmo ali a marcar, e portanto podia ser mais grave e ser cartão vermelho. Por isso aceito este limite, aquilo que é força excessiva, que era cartão vermelho, e aquilo que o árbitro considerou que é negligência, quando eu digo várias vezes, não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, que é esta a definição. Portanto, aceito este cartão apenas sendo amarelo.
Vamos então para a segunda parte. 54 minutos, 54, cartão amarelo para Garmache, que neste caso não foi mostrado.
Exatamente, este é um cartão amarelo que devia ter sido mostrado. É uma infração sobre o Gilberto, junto à linha lateral. Uma entrada muito dura, semelhante àquela que foi mostrada ao Tsingakov, portanto, na infração anterior sobre o João Mário, também lateral, com pitons, com sola, ao tornozelo, e portanto esta era uma situação clara para cartão amarelo. Normalmente não coloco aqui muito no sem falta situações de cartões amarelos que às vezes não são mostrados, mas neste caso, por ser tão claro e tão evidente,
era também cor de laranja
cartão amarelo, e portanto este era mais amarelo, mas é um cartão amarelo muito claro, muito evidente, até porque por todo o desenho da jogada, portanto, é aquela situação em que o jogador fica muito queixoso, fica no chão, percebe-se claramente que levanta os pés do chão com aquela entrada, como se costuma dizer, e portanto não podia passar despercebido ao árbitro esta em situação em termos disciplinares. Fica aqui, portanto, um cartão amarelo para mostrar.
Avançamos para o minuto 61, discutiu-se ali penalti sobre Gilberto.
Sim, é com Zabarni. Tive algumas dúvidas, obviamente, porque o Gilberto, ao sentir que está na área adversária, está com a bola controlada e dominada e chegou à frente do seu adversário. E ao perceber que o Zabarni ia tentar tirar-lhe a bola, digamos que também coloca o seu corpo pela frente. O Zabarni tem aqui a atenuante de promover um contacto com o corpo lateral. E, portanto, se ele tem utilizado o braço e empurrasse o Gilberto, eu diria claramente que é penalti. Assim, sendo um contacto lateral, não vou dizer que é carga, porque a carga correta é só possível com o ombro contra o ombro e a omoplata, são as únicas regiões que é possível fazer. Aqui é com o corpo, é todo lateralizado, mas aceito que, portanto, não haver aqui infração, portanto, era muito forçado assinalar aqui um pontapé de penalti. Coloque isto mais naquilo que é um contacto lateral de dois jogadores que tentam chegar à bola. Claro que em movimento lento percebe-se o chegar primeiro do Gilberto e o posterior do Zabarni. Em movimento rápido fica-se com a ideia que é exatamente, quando digo movimento rápido, movimento normal, percebe-se claramente que são os dois a disputar a bola. Portanto, fico-me pelo contacto, aceito este contacto, não como carga incorreta, e por isso concordo com a decisão da equipa de arbitragem. E obviamente que neste lance, porque é uma destas situações que, podendo haver dúvidas, não sendo claro e óbvio, em que o protocolo diz claramente que o videoárbitro não queria intervir, isto é, verificava o lance e mantinha sempre a decisão da equipa de arbitragem em terreno de jogo. Por isso, eu dou como correta a decisão, para mim não é motivo para pontapé de penalti.
Logo depois, minutos depois, ao minuto 65, que os jogadores do Benfica a pedirem durante vários minutos a penalti, mas o que dizer desta decisão? Ficou mesmo por assinalar e esse penalti era mão de Mykolenko?
Sim. Eu posso aceitar sempre naquilo que é a decisão do árbitro em terreno de jogo, dada a velocidade e até por um atenuante. Eu, quando vejo o lance em movimento rápido, a minha dúvida, eu não tive dúvidas que a bola foi ao braço direito, aliás, o árbitro também se apercebeu disso. A dúvida era que o remate tinha sido feito tão perto, tão à queima, a chamada bola tão inesperada, que nós poderíamos aceitar a possibilidade de o árbitro não assinalar em direto, porque ficamos sempre com aquela ideia que o remate é tão perto que o jogador não tem hipótese de tirar o braço de onde está. Mas depois, com a repetição, e há uma repetição sobretudo mais lateralizada que para mim é melhor, percebemos que o braço para já não está numa posição normal nem natural, está bastante levantado, basta olhar para o braço direito que intercepta a bola e olhar para o outro braço esquerdo que está completamente em baixo, e portanto quando é natural os dois braços estão em posições mais ou menos paralelas, simétricas, não era o caso, portanto o braço direito já estava com uma volumetria anormal fora do plano do corpo, e depois percebe sobretudo pela imagem lateralizada que ele faz o gesto lateral do braço, ou seja, do corpo, ele vai com o corpo todo para o seu lado direito, faz aquele gesto lateralizado e ajuda com o braço, faz uma extensão do braço, aquilo que antigamente na lei se considerava o chamado make the body bigger, tornar o corpo maior, uhum, para ganhar volumetria. Portanto, o braço não está em posição normal, está afastado do corpo, há volumetria excessiva e há movimento lateral no sentido de interceptar a bola. É claramente penalti. O árbitro depois tenta justificar perante os jogadores, por estar os protestos, estavas a dizer bem, que o jogador tinha o braço direito e que o recolheu para trás. Não é verdade? Pode ter sido essa a percepção que o árbitro teve, mas ele não recolhe o braço para trás. E, portanto, resumindo e concluindo, era uma intervenção clara de vídeo-árbitro e se o protocolo diz que tem que ser um erro claro e óbvio para que o vídeo-árbitro intervenha, este é um erro claro e óbvio. Portanto, não se pode desculpar, entre aspas, dizendo que, na dúvida, a volumetria, etc. Não. Este é um erro claro e óbvio, penalti claro, fica por assinalar. E portanto aqui divide, digamos, o erro pelo aquilo que o árbitro não consegue ver em terreno de jogo e sobretudo pela não intervenção de vídeo ao árbitro, e por isso, ainda ontem estávamos a falar sobre isso nos outros sem falta, que é, não concordo que o vídeo ao árbitro seja da mesma nacionalidade que o árbitro, poderá estar na equipa de VAR, como há VAR, às vezes por uma questão de língua, para ajudar um pormenor ao outro, embora eles todos falem inglês, mas convinha que fosse um árbitro internacional, sim, mas de outro país, para ter muito mais à vontade, muito mais tranquilidade para poder intervir, porque conforme já expliquei ontem, os vídeo-árbitros nestas circunstâncias vão tentar, só se for mesmo uma coisa gritante, e mesmo quando é, muitas vezes não intervém porque não querem de alguma maneira prejudicar aquilo que é a nota do árbitro, porque se o observador que vê o árbitro der o benefício da dúvida, o árbitro tem nota máxima. Se o vídeo-árbitro intervém e o árbitro modifica, embora corrija de erro para não erro, e isso é valorizado, nunca tem a mesma nota máxima que se tiver na decisão inicial. E, portanto, há este jogo aqui, muitas vezes, de cintura que os VARs e os árbitros fazem na perspectiva de tentar passar por estes lances, mantendo a decisão inicial, e com isto, aquilo que é o verdadeiro sentido do vídeo-árbitro, que é erros graves, erros claros e óbvios, sobretudo nestas situações de penaltis e os vermelhos, sim, são aquelas decisões, e os golos irregulares, acaba por passar um bocadinho e perder-se um bocadinho esse sentido. De qualquer maneira, aquilo que importa é que ficou um penalti por assinalar foi do Benfica.
Penalti por assinalar foi ao minuto 65. Não temos mais lances para analisar, mas Pedro Henrique, temos ainda uma nota para atribuir a esta equipa de arbitragem de Danisi Atkin.
Sim, já justifiquei quase tudo. Não vamos aqui perder mais tempo, entre aspas, no bom sentido da palavra, sim, a justificar. Nota 4, nota negativa. É um facto que não tem influência naquilo que é o resultado ou na distribuição de pontos. O resultado sim, porque um penalti poderia ser eventualmente gol, não é isso, mas é sobretudo esta dificuldade de ligação de árbitros videoárbitros. Portanto, nota negativa, assento sobretudo nesta questão do penalti e sobretudo na segunda parte, que com o resultado que estava foi facilitando em alguns lances, e como foi aquele caso, a situação do cartão amarelo. Por isso, nota negativa, nota 4, porque a este nível, no jogo que era, podia ter outras consequências a não assinalar de um pontapé de penalti.
Nota 4 para o árbitro alemão Danisi Atkin, aqui pela voz de Pedro Henriques, o nosso áudio-árbitro, aqui na Rádio Observador.